Comissão aprova tratamento para menores infratores com problemas mentais ou dependência química.
Paulo Paim e Álvaro Dias defendem reforma tributária.
Senadores pedem melhores condições de trabalho para as defensorias públicas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Menores infratores com doenças mentais ou dependência de álcool ou drogas terão direito a tratamento médico se virar lei um projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado.
Pela proposta, que vai agora para a Comissão de Direitos Humanos, a assistência integral à saúde no ambulatório ou por meio de internação será uma nova modalidade de medida socioeducativa. Detalhes com o repórter Roberto Fragoso.
O tratamento será indicado quando, por meio de exame médico legal, for comprovado que o adolescente é incapaz de entender o caráter pedagógico e educacional das outras medidas socioeducativas. Onde não houver tratamento disponível pelo Sistema Único de Saúde, o gestor local do SUS será responsável por providenciar atendimento na rede privada. O relator, senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, citou estudos que mostram a grande quantidade de portadores de transtornos psiquiátricos entre os menores infratores.
Estudo conduzido pela professora Solange Pinho e colaboradores da Universidade Federal da Bahia detectou que 3/4 dos adolescentes mantidos na Casa de Acolhimento do Menor de Salvador apresentavam pelo menos um transtorno psiquiátrico. A estrutura assistencial colocada à disposição dos adolescentes é bastante precária e insuficiente para oferecer um padrão minimamente aceitável de atendimento em saúde mental.
Medicamentos não poderão ser vendidos em supermercados, mercearias ou lojas de conveniência.
Foi o que informou a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, ao elogiar o veto presidencial ao artigo de projeto aprovado pelo Congresso, que acabava com a venda de remédios exclusivamente nas farmácias.
Como farmacêutica, Vanessa Graziottin advertiu que isso seria ruim porque o Brasil já tem um dos maiores índices de consumo de remédios sem receita médica. E essa automedicação poderia aumentar com a venda desses produtos em supermercados, por exemplo.
Está vetado, ou seja, continua as mesmas regras atuais. Não se permite a venda de medicamento em supermercado. Todo medicamento, independente ou não da necessidade do receituário, só pode ser vendido em estabelecimentos especiais.
O senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia, defendeu a aprovação de projeto dele, que prevê a castração química hormonal de estupradores e pedófilos.
Pela proposta, o condenado por abuso sexual poderá submeter-se voluntariamente a um tratamento em substituição à pena, passando a ser obrigatória a castração química em caso de reincidência.
Ivo Cassol disse que os casos de pedofilia se repetem no país. E lembrou as declarações da apresentadora Xuxa Meneghel, que no programa Fantástico da Rede Globo disse que sofreu abusos sexuais quando era criança.
Eu não trato um pedófilo, um estuprador, como uma pessoa normal perante a sociedade, não. Eu trato a pessoa que se comporta dessa maneira como um monstro. E só tem um caminho para poder ele viver no meio da sociedade, é capar. Ah, mas alguém está com dó desses monstros? Mas que leve para casa. Misture com a família, deixe junto com os filhos.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu uma reforma tributária global no Brasil.
Ele criticou a reforma fracionada do governo e advertiu que medidas paliativas, como a desoneração da folha de pagamento de alguns setores, geram redução de custos para as empresas, mas podem prejudicar os trabalhadores e a Previdência.
A desoneração consiste em suspender a contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a folha de pagamento para até 1%. O último cálculo feito pelo Ministério da Previdência já mostra que a Previdência deixou de arrecadar em torno de 5 bilhões.
Já o senador Álvaro Dias, do PSDB paranaense, defendeu a aprovação de proposta dele, que destina parte das contribuições sociais para o Fundo de Participação dos Municípios. Hoje, todo o dinheiro dessas contribuições fica com o governo federal.
Ele também tem um projeto que prevê compensações para as perdas que as prefeituras tiverem com incentivos tributários concedidos pela União.
Para Álvaro Dias, o país precisa da reforma tributária e de um novo pacto federativo que promova uma melhor distribuição do dinheiro arrecadado com impostos.
Os governos são oportunistas, imediatistas e não realizam tal reforma com receio de perder receita num primeiro momento, sem imaginar que a médio e longo prazo o Estado brasileiro arrecadará mais e a consequência será arrecadação maior para os cofres públicos da União, dos estados e dos municípios.
A CPI mista do Cachoeira deve ouvir o contraventor Carlos Ramos amanhã, mas o depoimento pode ser cancelado. É que o Supremo Tribunal Federal ainda deve decidir se aceita novo pedido de adiamento feito pela defesa de Cachoeira.
Os advogados alegam que não puderam analisar todos os documentos em poder da CPI. Mas o presidente da comissão, senador Vital do Rego, acha que a defesa teve tempo suficiente, sim. Por isso, espera que o Supremo rejeite o pedido dos advogados de Cachoeira.
Esperamos a revogação da liminar ou o pedido técnico de reconsideração da liminar com a fundamentação legal de que a CPI abriu as portas da sua sala de acesso aos documentos. Nós entendemos que o ministro Celso de Mello saberá analisar o descortimento, né, da CPI e certamente vai nos possibilitar a presença do acusado na terça-feira.
E na quarta-feira, Carlos Cachoeira é esperado no Conselho de Ética. Esta semana começa a fase de depoimentos da defesa do senador Demóstenes Torres e o contraventor é um dos convocados.
O relator do processo disciplinar contra Demóstenes, senador Humberto Costa, afirmou que a possibilidade de ele não vir é remota.
Também há uma interpretação de que ele seria obrigado a ir, que o Conselho de Ética teria força de conduzi-lo sob vara para participar desse depoimento.
Amanhã, o Conselho de Ética vai ouvir o advogado Rui Cruvinel, também indicado por Demóstenes Torres para sua defesa.
Em plenário, o senador Pedro Simão do PMDB gaúcho afirmou que a criação de uma força-tarefa com Polícia Federal, Receita Federal e outros órgãos talvez seja a melhor opção para investigar o esquema de Carlos Cachoeira.
Simão alega que isso talvez seja necessário porque o Congresso Nacional perdeu a credibilidade e que a CPI não está fazendo tudo o que deveria fazer para investigar o esquema de Cachoeira.
Segundo Simão, até agora, por exemplo, a CPI não pediu uma devassa na construtora Delta nem o bloqueio de bens de nenhum dos envolvidos nas denúncias.
Coisas que a CPI não fez, mas que talvez uma força-tarefa possa desenvolver com a responsabilidade que nós estamos deixando cair das nossas mãos. Está provada que a rede de corrupção constituída pela Delta e pelo seu Cachoeira promoveu prejuízos extraordinários aos cofres públicos. E a sociedade assiste boquiaberta à inércia das autoridades. Nossa, Congresso Nacional, o Executivo.
O Senado fez uma sessão especial hoje para homenagear o Dia do Defensor Público, comemorado no sábado 19.
A homenagem foi proposta pelo senador Jim Argelo, do PTB do Distrito Federal. Ele disse que o governo pretende fazer ainda este ano concurso público para a Defensoria Pública da União e que serão chamados candidatos aprovados em concursos passados.
As defensorias têm a missão de garantir assistência jurídica às pessoas que não podem pagar um advogado. E citando o exemplo de Brasília, Jim Argelo destacou a necessidade de esse serviço ser fortalecido e ampliado.
90% de todos os processos que correm nos fóruns das cidades satélites do Distrito Federal, como parte, tem parte da Defensoria Pública. E assim eu sei aonde tem defensores públicos nesse país, quanto mais humilde a comunidade, maior o trabalho dos defensores públicos.
Segundo a Associação Nacional dos Servidores Públicos Federais, as defensorias não atendem o cidadão de forma ideal, porque tem poucos defensores e sofrem com a falta de condições adequadas de trabalho. A senadora Ana Mello, do PP Gaúcho, advertiu que isso precisa mudar.
73% da população brasileira não tem condições de pagar um advogado. E temos na Defensoria Pública da União, para atender esta multidão de cidadãos necessitados, apenas 480 defensores públicos da União. Nós não podemos continuar aceitando essa fragilidade da defesa da cidadania.
Jornal do Senado. Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira. Áudio, Isaías Soares.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.